Fala pessoal do Achismos, meus achisters, tudo bem? Não só áudio, estou em vídeo agora também aqui no Spotify. Vou dar uma diquinha para vocês aí que estão querendo começar um podcast ou já fazem parte dessa comunicação maravilhosa. Anchor é a plataforma que eu estou utilizando para editar ou gravar os podcasts. Você pode fazer isso com o seu celular ou simplesmente com o seu computador, basta um clique. Tá certo? Não precisa de microfone, não precisa ter estúdio, enfim, faz bem facinho, é gratuito e a Anchor distribui para todas as plataformas, não só para Spotify, incluindo Spotify em vídeo, ok? Lembrando, com a Anchor você consegue botar as músicas do Spotify sem precisar pagar, ela já está ali, ó, já tem toda a biblioteca de músicas que você gosta de ouvir no Spotify, você pode usar aqui. E para finalizar é muito simples. É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito, vamos pro vídeo. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Achismos, esse projeto onde eu demonstro total ignorância sobre diversos temas da sociedade e aqui a gente aprende. E graças ao patrocinador que esse projeto acontece, obrigado Blaze. O que é Blaze? É site de jogo? Sim, é um site onde você tem que ter responsabilidade para você se divertir e também poder ganhar dinheiro. Como é que funciona? Ó, você tem que ter mais de 18 anos, porque você tem que ter cartão de crédito ou fazer o depósito via Pix. Eu vou dar um jogo para vocês que eu acho que é o mais legal, na minha opinião, que é o Crash. O Crash funciona da seguinte maneira. Eu vou botar aqui, ó, uma apostinha de R$1.000, só para mostrar para vocês. Tem um medidorzinho que vai subindo. Eu tenho que parar antes do computador. Tá vendo aqui, ó, 1,50, 1,60. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu ia ganhar multiplicado pelo valor que eu apostei. Vamos lá, começar o jogo. 1.000 conto. Ah, eu vou tentar parar no 2. Vamos lá. 1,3. Ai. Vai mais um pouquinho. Vai. Parei no 2, pronto, dobrei, acabou, parou, não jogo mais. Ah, Maurício, mas daí é robô. Olha, ele parou no 2,52. Não é robô, porque tá vindo aqui do lado, tá ao vivo. Pra todo mundo foi o 2,52. Ó, Blaze tá te dando até R$5.000 pra você aprender a jogar isso daí. Aqui no meu cupom, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um bônus, um cupom de bônus pra você. E aí, com responsabilidade. Aquele dinheiro da cerveja que você ia gastar, às vezes você gasta aqui, você ganha uma grana, não gastou, beleza. Beijo, fica com o vídeo.
Inclusive, esse 7x1 foi o jogo que eu mais repus bola, sinceramente. Antes deles jogarem mesmo, que eu chutando o gol, aquecendo, eu tava atrás do gol do Noia. Então, eu lembro que o Thomas Müller errou uns 4 chutes. Falei, hoje não é...
Ah, não é, você tava mandando bola pros jogadores da Alemanha. Tava no aquecimento.
O Brasil tava do outro lado.
O Noia era aqui e isso. Você passando a bola pros alemães. E aí você viu que os caras estavam ruins.
Tava errando todas. Falei, hoje é jogo nosso, né?
Jura mesmo, cara?
Juro. E eles estavam guardando pro jogo, né?
Senhoras e senhores, esse sim é um dos achismos mais esperados de todos. Eu não falo isso pra todos. Eu falo pra aqueles que são especiais. E hoje a gente tá com uma das maiores figuras da história do Brasil, que a gente descobriu. Uma amiga minha, não sei se eu posso citar quem foi que cedeu esse contato, porque não sei se essa pessoa ia ceder para outro contato. Se ela autorizar, eu falo quem é que está me dando bons
você
contatos.
Comenta, escreve nos comentários.
Não deixe de escrever nos comentários, porque isso gera engajamento.
Quem será que passou o contato?
Quem passou o contato? Eu tô com um cara, ele não é o Davi Luiz, ele não é o Thiago Silva, ele não é Dante, quer dizer, ele é maior que Neymar, porque o Neymar não estava. Ele estava no campo do 7x1. Leandro estava dentro do gramado do 7x1 e é um dos caras que destruiu o Brasil. Não, brincadeira. Você estava no 7x1 como gandula.
Como gandula.
Isso é uma das coisas mais... Eu acredito que isso daí é o que você usa numa mesa. Porque eu tenho uma teoria que é o seguinte. Sempre quando você sentar numa mesa com as pessoas, você tem que jogar a sua melhor história. Porque o mundo é muito rápido, Elcio. Tá ali falando, não, estudei no São Bento. Bosta de história. Eu chego e já falo o seguinte. Cara, eu entrevistei o Adam Sandler. Sério? Aí eu começo a contar. Você deve chegar e falar. Ou as pessoas falam, ele tava no 7x1. Quantas vezes você já ouviu essa história? Alguém falando, fala daquela história que você era gandula do 7x1.
Várias vezes. Porque é um orgulho, né? Nossa.
Eu como um orgulho pra você como anos, alemão.
Como 14 anos estar presente a uma Copa do Mundo, né? Um jogo que marcou bastante a história das Copas, né? Foi uma das maiores goleadas, se não for a maior goleada da Copa em termos de jogos entre o Brasil. Porque no próprio ano teve Holanda e Espanha, ficou 5-1.
Uhum.
Foi na primeira rodada, se eu não me engano.
Foi no primeira rodada não, primeiro foi no grupo de...
É, foi no grupo. Grupo, é. E após isso teve um jogo, né, que o Brasil tomou de 7. Então, aonde eu vou, eu sempre levo essa história.
Mas você participou da Copa inteira como gandula ou só desse jogo?
Não, fui 3 jogos.
Quais são os jogos que você jogou?
Fui Bélgica e Argélia, 2-1 pra Bélgica.
Chapa, Argélia não tem jogador legal pra te contar a história.
E teve Inglaterra e Costa Rica, que a Costa Rica foi uma das sensações da Copa do Mundo, né?
Tá, sim, e depois Brasil e Alemanha.
Isso.
Ó, nossa, será que vai ser interessante esse achismo? Deixa eu contar um negócio pra vocês. Aqui embaixo na timeline tem exatamente decupadinho cada momento dessa conversa. Então, obviamente, ele deve ter ouvido. Você ouviu muita coisa ali, né?
Demais.
Você sabe histórias que nunca foram contadas? A gente vai contar aqui. Então, essa parte não me interessa, tá me enrolando. Você vai pra frente, vai pra trás, você vai pra onde você quiser. Obviamente, a gente vai contar alguns segredos que ninguém imagina, que só um cara que é gandula viveu. E isso, pra mim, é engraçado. Afinal, estamos vivendo a época da Copa do Mundo. E eu queria começar assim. Quando você... Eu vi que você foi gandula por um projeto social.
Sim.
Certo? Qual que é a história? Rapidinho, assim.
Nós tínhamos um time lá na nossa cidade natal que chama Grêmio Morro Alto. Nós fomos representar na nossa cidade a Copa Coca-Cola. A Coca-Cola fez campeonatos em cada cidade que foi sede da Copa do Mundo. A equipe vencedora iria ser gandula dos jogos.
Ah, quem jogou bola.
Isso.
Você joga bola, então?
Jogava, parei. Depois desse 7-1...
Mentira!
Eu queria entrar no jogo e o Filipão me barrou.
Porra, mas bola. Você jogava de quê?
Eu? Volante. Ah,
você era um volante?
Volante.
Volante, tá, legal. Então você foi como um representante do futebol pra ser gandula.
Sim.
E aí você quebra um achismo meu, que assim, eu imaginei que gandula tinha uma preparação fodida. Tem alguma mini preparação? Porque é FIFA.
Teve.
Porque imagina, cara, se eu sou gandula, imagina pega um cara que é um TikTok gandula. Quais esses caras não fazer? Pega a bola, põe no saco, o Neuer vem pegar a bola, enfia no cu.
Quais
você viraliza.
Né,
mano, porque assim, eu vou falar um bagulho. Sim, eu vou interromper, você que chegou agora, vou interromper o programa inteiro. Eu fui pra, eu tive algumas coisas na minha vida que foram fundamentais, assim, que eu falo, mano, eu vivi isso que você tá vivendo, pra mim, a experiência mais foda da vida é quando você vive coisas que o dinheiro não consegue comprar. O que você fez, cara, o sheik árabe não consegue ver o jogo da onde você viu, certo?
Você
tá vendo o jogo ali no campo. Eu fui uma vez fazer com o CQC, foi a semifinal Real Madrid e Atlético de Madrid, semifinal da Champions. Cara, eu vi do gramado, eu tava com aquela coisinha de coletinho de jornalista, eu tava no gramado. E eu olhei e falei assim, cara, olha o meu pensamento de psicopata. É 2 passos que me distancia de um repórter do CQC pro maior viral de 2018.
Sim, sim.
Se eu vier pra cá e falar, pronto, bombei no mundo inteiro. Se eu ficar aqui, eu sou um cara normal. Se eu chegar ali e empurrar o Cristiano Ronaldo, eu sou foda. Dá umas paradas assim do tipo, você precisa ter um tutorial, um cara te ensinando o que não pode, o que pode. Como é que funcionou?
Teve sim. Depois, quando nós fomos campeões regionais, nós viemos para São Paulo disputar a Copa Nacional, né? Representando, foi até na USP. Nós saímos precocemente, nós saímos pela fase de grupo. Se nós tivéssemos ganho aqui, nós iríamos ser gandula durante 1 mês pelo Brasil todo. Desde o primeiro jogo contra a Croácia até aquele jogo Argentina.
Então teve gente que foi gandula na final dessa galera aí.
Sim. Após isso, teve... Isso foi 2013. 14, no início de 14, a FIFA já mandou contrato. 2 contratos em inglês e em português.
Uhum.
Nós assinamos. Não, tipo assim, não podia ter contato nenhum com eles, pedir autógrafo, tirar foto.
Como assim? Dos jogadores?
Isso.
Tá, me fala com essas listas. Porque a gente vai ter a Copa do Mundo. Isso aqui é muito legal. Quero saber o que não pode. Porra, é muito foda. Que pega um cara de Vespasiano e fala, ó, você não pode olhar no olho do jogador.
É muito foda, velho.
Mas quais são as coisas? O que ele fala? Tem que repor a bola rápido?
Tem que repor a bola rápido. Aí isso aí já foi na parte do treino, né?
Ah, não. Então me fala do antes.
Contrato. É cabelo. Igual, por exemplo, Moicano. Neymar era Moicano na época. Bombava e tudo. É, cabelo igual Marcelo, Davi Luiz, que tava bombando.
Você não pode ter cabelo? Como é que é o cabelo de um gandula?
É normal, baixo.
Tem que ser assim?
É.
Tem mulher social, gandula social. Também?
Teve mulheres.
E como é que funciona pra mulher? Tipo, a mulher tem
As
que...
mulheres gandulas, elas foram campeões da etapa feminina lá.
Tudo bem, mas assim, o cabelo da mulher. É foda mexer no cabelo da mulher, a mulher vai ficar puta.
Se eu não me engano, elas foram de boné na época. Elas prenderam.
Mas por quê? Porque se o cara põe o Moicano, o cara vai falar que tá torcendo pro Brasil, como é que funciona?
É, porque tem isso, né? Igual, por exemplo, o jogo Brasil contra Alemanha. Neymar não tava. Mas, por exemplo, tinha Davi Luiz, Marcelo, que tinha aqueles cabelos Black Power, que na época todo mundo deixava, né?
Mas todos os gandulas eram brasileiros?
Todos eram.
Não, a Copa, por exemplo. Agora lá no Catar, todos os gandulas vão ser catarenses, sei lá.
Muito, a gente como não é que chama? Vamos aprender.
Como é que chama quem nasce no Catar?
É árabe.
Árabe.
Catarense. Na dúvida. Catarinense.
É catarinense.
Um catarinense. Que louco isso. Quer dizer, eles falam assim, não pode ter nenhuma menção a algum isso. Jogador e tal. Porque e senão você tá...
O mais foda, porque tipo assim, nós éramos crianças, né? 14 anos, saindo da... indo já pra adolescência e, querendo ou não, a gente tinha igual Noia. Pô, eu conto a história que eu fui... que eu repus uma bola pro Noia, pro Courtois, que fechou o gol esse ano lá pela final da Champions. Uma
pera coisa aí, assim... Vê se vai ficar legal esse papo.
Eu tenho orgulho disso.
Lógico que tem, mano. Você fez o... Peraí. Eu tô emocionado. Vamos voltar no negócio do cabelo. O contrato é, você não pode, então, ter cabelo diferente...
É, igual, por exemplo, se fosse Moicano na época, não poderia ser tão raspado igual o Neymar
que
deixava.
Doido, né,
entendeu?
Que doido.
Se ele mais social.
Eu entendo, mas. E eles que te dão a roupa também pra você. É. Não, o cara vai lá, tipo, insider. Cara, falando nisso, ele vai falar. Ele contou pra mim nos bastidores uma história que ele não podia falar, mas você falou com o Neuer, não falou?
Falei.
A gente vai saber. Daqui a pouco eu joguei pra audiência ficar no Merchan. Obrigado, insider. Graças a vocês, o achismos ainda acontece. A gente já tá quase. 3 anos daqui a pouco a gente vai completar, 2 anos e pouquinho já de achismos, que é um projeto que você pode ver, a gente recebe pessoas interessantes e não necessariamente personalidades, embora o Leandro seja um cara aí que viveu a Copa do Mundo na essência e a gente está em época de Copa do Mundo. Insider, para quem não conhece, é roupa com tecnologia, ou seja, você pega a camiseta, tá amassada, põe no corpo, ela desamassa na hora, não tem ferro, não precisa de nada, tem boné, tem cueca, tem meia, tem a linha feminina, tem linha de velo, tem todas as cores. Traz aqui, o Pedro, ele fica aqui do lado, porra, dá uma angústia do caralho, ele fica tenso, parece que ele vai pra um voo internacional, ele fica ali esperando. Tem boné, que é o bonézinho que o pessoal do Gandula usa, cueca, pro bago não dar aquela machucada, meia que não escorrega. Cara, é produto com tecnologia. Eu só estou usando Insider desde então. Muito obrigado, Pedro. E eu vou dar um cupom de desconto para você agora, aqui na descrição do vídeo. 15% de desconto, que é a Black Friday. A maior Black Friday que eu já vi da Insider. 15... Black Friday, maluco, compra. Vai. Compra pra cacete. Dá pra família inteira. Natal tá chegando. Compra. Porque o seu familiar já viu em algum momento alguma camisa da Insider em algum podcast. Maurício 15 é o meu cupom de desconto. Maurício 15. Compra. E eu vou dar aqui pro meu gandula. Meu querido Leandro,
obrigado.
Tá aqui. Pode deixar ali do ladinho ali? Depois você leva pra sua casa. Lembrando, tem gola V, tem camisa
moletom.
De frio, moletom, manga longa, cueca slip. Tem todo tipo de roupa com tecnologia. Leandro, vamos lá. E aí você, então, tem a coisa do cabelo, da parada toda e tal. Sim. E você tem o treinamento.
Treinamento.
O que é o treinamento?
O treinamento foram 3 dias. Tipo, como que ia ser posicionado, né? As pessoas em volta do campo, quantas pessoas que ia ficar no escanteio, nas laterais e atrás do gol.
Quantos gandulas são ao todo?
Foram 14.
Ó, isso, eu nunca vi
isso.
Tem
essa técnico dos gandulas?
Teve sim. Representante nosso.
Tem um técnico do gandula?
Ele chamava Pedro, ele veio de São Paulo. É daqui, né? Ele veio de São Paulo, tá em São Paulo.
Sim, mas ele não é técnico do seu time, ele é
não.
Um.
Não. Por fora.
Por fora.
E ele foi pela FIFA. Ele foi contratado pela FIFA para passar pra gente como que isso seria feito. É, reposição de bola tinha que ser no alto. Por exemplo, a bola foi pra lateral. Entre um gandula e outro, eles não poderiam mandar a bola, tinha que ser rasteira.
Por quê?
Vai que um psicopata joga a bola dentro do campo lá, para o jogo.
Ah, olha, é verdade, né?
Atrapalha a TV, talvez.
O cara meio... joga errado, é verdade.
E... entre a gente por fora do campo, tinha que ser só bola rasteira.
Tá.
Pra goleiro, pra lateral, bola alta.
E por que não pode rasteira pro goleiro?
É por causa da placa, né?
Ah, tá. Não, é verdade. Burro pra caralho. Você tá atrás da placa.
Atrás,
né?
Da placa.
Você não pode ficar na frente da placa nunca.
Nunca, nunca.
Porque se a bola cai antes da placa, o jogador mesmo pega. Seria
não,
isso?
Depende. Se ela cai muito distante, igual nesse caso que eu vou contar depois, vai ser um dos casos. Igual, por exemplo, o cara chutou a bola, ela ficou distante do gol. Quem ia lá era o Noia. O menino que... aí eu reponho a bola pro Noia, o menino que está lá no escanteio mandava a bola pra mim, E eu ficava com ela e ele entrava agachado, tá, ia lá e pegava a bola.
Saquei. Vamos falar então dos bastidores desse momento do 7-1. Então eu entendi que você pegou 3 jogos na Copa.
3.
Você nunca tinha sido gandula anteriormente. Quantos dias de treino você fez?
Nós fizemos 3 treinos.
Quantas horas por treino?
Ah, foi umas 4 horas.
Por treino?
O primeiro foi um domingo quase todo. Foi de 8 até 5 horas da tarde.
Pra ficar jogando a bola rasteira e tacando pra cima? Isso. Porra, precisa disso, velho?
Mas também teve dinâmicas, né? Porque gandula trabalha em equipe. Aí teve algumas dinâmicas pra nós... Né,
me dá um exemplo de dinâmica que você precisa aprender.
Igual, por exemplo, é equipe. A pessoa pegou a bola e tá lá com 2 bolas na mão e eu tô sem. E ela precisava repor pra mim. Agora tem uns que gostam, né, de ficar com 2 bolas.
Quantas bolas tem num jogo?
9, 4. Era o triplo, vamos pôr as 38.
Nossa, 38 bolas tem no campo? Fica,
e você começa
o jogo... tinha jogo que era isso mesmo.
Você começa o jogo com quantas bolas na mão?
1.
Cada gandula tem uma bola na mão.
Cada gandula, 1.
Quando começa o jogo, você tá com uma bola na mão, outro tá com uma bola na mão, outra com uma bola na mão. Aí vocês ficam fazendo o que nesse tempo todo? Vendo o jogo.
Vendo o jogo.
É maravilhoso.
Top.
Você fica vendo ali e tal. E aí você fica meio tenso quando a bola tá chegando perto de você?
Tem uma. Só 2 gandulas que estavam sem a bola, porque tem um fosso, né? Aí se a bola caísse lá, eles teriam que entrar.
É a função deles.
É a função deles.
Tá. E aí você fica ali com a bola vendo o jogo. Ih, porra, Neymar não tá chutando a bola. Não, Neymar no caso que não jogou, mas o cara passando a bola ali e tal. Quando a bola tá chegando perto de você, dá uma atenção do tipo, caralho, tô aparecendo na TV, vou ter que trabalhar?
No 7º gol, eu vi que ia ser gol, eu dei uns 2 passos pra frente.
Dá pra ver? Dá. Dá pra ver você?
Bem, assim, bem de longe, mas
procura
dá.
Ele, vou procurar. Tá, do caralho.
Foi no 6º ou 7º gol.
Mas assim,
um dos 2.
Aí o técnico olhando você falaria, porra, não dá pra esse cara continuar no próximo jogo.
Não, falou não, falou nada, porque é muito rápido, né?
Ah, entendi. Tá, vamos lá. É, existe um número, assim, tipo, você não pode passar de 30 segundos com a bola na mão. Porque assim, vamos pensar. Você é brasileiro, o Brasil tá numa semifinal de Copa do Mundo. Quanto mais tempo você demora... Imagina que o Brasil tá ganhando de 3-0. Se você segurar a bola, porra, é benefício pro próprio time.
Uhum.
Tem uma parada do tipo assim, cara, você não pode ficar mais que 1 segundo.
Tem, tem. Por exemplo, a bola saiu. Se tá na minha área, eu já tenho que repor ela. E, tipo, eu não posso demorar muito, não. Imediato.
E se você demora, o que que acontece? Você pode ser substituído no meio do jogo?
Não, não pode.
Ah, então, porra, fica um jogo inteiro, você pode ganhar uma Copa, se você quiser. Você é um cara tão fundamental quanto um jogador. Porque você pode ser o cara que demora pra repor. Deixa eu ver, vamos ver.
Esse é o 7º gol, hein? Vamos ver.
Onde você tava?
Tava atrás desse gol. Dá pausa aí. Aí lá, com a bola na mão.
É você?
Isso. E o outro é o meu amigo, Vitor Henrique.
E por que que ele tá parado?
Então, por quê?
Por que você tá com a bola e ele não?
Se a bola caísse lá atrás, tá vendo aquelas escadas?
Sim,
então,
aí
vão
ele vai
ali.
Pegar.
Aí ele vai lá e pega.
A função dele é aquela.
Era aquela.
A tua é aquela.
Olha lá, eu andando.
Você cadê viu? Você? Não viu?
Volta
não
lá. Vi. Nesse dia foi lá, o meu pai ficou filmando. Olha lá,
cadê você? Cadê você?
Olha lá, andando lá. Até do gol. Vai, pode ir. Eu andando, ó.
Ali, você isso. Tá ali. Ali andando, ele dando passeio. Você falou, vai ser gol.
Vai ser gol, pô.
E você tá
se
aqui.
Foram 7 chutes. Nossa, foram 10 chutes, 7 gols nesse jogo.
Caralho. Vamos lá, vamos falar desse dia. Você falou do você ter que repor rápido e tal. Acho que a gente matou todas as curiosidades sobre gandula. Vamos entender agora as histórias de bastidor, que eu acho interessante. Me conta como é que qual foi a bola que você passou pra alguém durante essa... Você falou que passou pro Courtois, pegou a bola pro Neuer. Como é que foi a interação que você teve?
Foi com o Navas também, que foi pro Real logo depois da Copa, né? Fechou o gol lá também. Tipo... Uma sensação única, cara. Você tá ali no meio de pessoas conhecidas mundialmente. Todo mundo conhece ele. Eu conhecia ele e ele não. É óbvio, né?
Então, agora tipo, ele tá sabendo quem é você.
Que eu mandei ele, né?
Sei. Você mandou?
Mandei.
O Navas?
Não, o Neuer.
Mas você não podia falar com ele?
Teve um chute que o Brasil deu, tava 0-0. O Marcelo chutou ela mascado. E a bola, ele foi correndo atrás da bola e a bola foi longe. Aí entra no caso que eu te falei, que eles não podem ir lá e tal. E ele queria que eu repousse a bola rápido. Aí ele levantou o braço, deve que me mandou tomar no rabo lá em alemão, não sei. Eu fui
ele, falou, ele falou com você?
Falou.
O que, que ele falou? Você se lembra? Ah, já vai, mano?
Ah, vou treinar. Ah, já vai. Sai fora, só vai tomar no seu cu.
Você falou isso?
Falei. Que é Brasil. E abre o olho, viu?
Você meteu
falei
essa?
Falei com ele.
Aí jogou a bola pra ele.
Quando abriu o olho, meu filho, já tava 5-0 pro lado.
Tá, vamos falar agora bastidores desse momento, que eu acho que foi o momento mais histórico do Brasil, assim. O que, que você sentiu ali, que você viu do campo, que poucos viram?
Cara, é...
Ou seus colegas falaram, porque você tava antes de colegas, os colegas falaram, pô, fulano falou comigo, outro falou, eu vi que o cara tava chorando, vi que o cara tava nervoso, o que, que você
o
viu?
O que me marcou foi no sétimo gol, eu estava atrás do gol ali, né, que o Júlio César deitou na trave e chorou, cara. Aquilo ali eu arrepiei, porque era um cara que foi massacrado na Copa da África, e ele era o melhor goleiro do mundo da época, e ele teve essa segunda chance, né, e infelizmente teve um outro vacilo. Não foi dele, foi coletivo, mas sim, o goleiro que fica marcado.
No meio do jogo? O jogo rolando?
Foi. O Schuller fez o gol, ele deitou, ele sentou na trave, aí ele foi ajoelhando, chorando. Aquilo ali me marcou pra caramba.
Você tava muito próximo?
Tava perto dele.
Você chegou a ouvir ele gemendo, chorando, assim?
Ele bufando, né, e chorando, mas não deu pra escutar muito.
Você se conversou, interagiu com algum jogador nesse momento, assim, nesse período?
Como olha, na verdade, foi um momento muito assim, foi um baque muito grande pra eles dentro do campo, né? Então, a nossa vontade era tentar passar uma força e tudo, igual nesse momento, poderia ter passado alguma mensagem pro Júlio César. A partida ali seria valer ou não, mas uma coisa assim de coração, porque nós somos brasileiros, todo mundo sentiu.
Sim, sim.
Independente se gosta dessa seleção brasileira ou não. Foi assim, foi uma derrota muito marcante, muito dolorosa, né?
Mas o que você viu dos seus colegas gandulas ali em relação ao ambiente, à energia, ao que os caras estavam falando? Pô, o cara falou, pô, viu o cara bufando, outro empurrando, outro triste. O que, que você... essa coisa que você falou do Júlio César, por exemplo, é uma coisa muito legal que você falou. O que mais você observou, assim, pra gente render nesse papo aqui?
Quando eles fizeram o quinto gol, o Lucas, meu amigo, tava no escanteio do lado direito, meu. Nós olhamos um pro outro, tava... Você entendeu? Um olhar foi, que é isso, cara? Que coisa se foi 2014, passar 200 anos, acontece de novo. Não é coisa que vai ser toda a Copa.
Sim, sim.
Independente se o time tá bem, se o time tá mal, sacou? Então, tipo assim, teve um lance lá, que foi do outro lado, que o Neuer trombou no Bernard, que os meninos falaram. Que quem tava lá do outro lado, depois do jogo, nós ali reunindo, né? Fala, não, Bernard mandou ele tomar no cu também e tal. Então, são coisas igual, depois do jogo, o nosso vestiário era de frente pro Brasil. Entrou José Maria Marim, Oscar, Dante e o Bernard chorando.
José Maria Marim chorando?
Não, e ele na frente, aí tá, os três caras indo atrás, chorando, de soluçar.
Caralho.
O cara abriu a porta, assim, do vestiário, nós olhando. Foi uma coisa assim marcante, porque antes do jogo, quando eles chegaram, pagodão.
Ah, isso solto. É legal saber. Você pegou isso? Então a energia da seleção brasileira antes de entrar tava maneira?
Tava normal, igual como eles falam, conta em todas as Copas são.
Sim.
A que eu sei que não teve foi nem 98, por conta de Ronaldo, sim, teve aquela convulsão.
Sim.
Mas depois disso, toda Copa eles falam que tem e eu vi. Foi uma coisa assim marcante também.
Como é que foi isso daí? Tipo, você. Como é que é essa preparação de uma semifinal? Assim, você. O Gandula ele entra antes de todos os jogadores, antes. Entra depois? Como é que funciona?
Entra antes.
Uhum.
Aí nós vamos pro nosso vestiário, ficamos lá trocando ideia.
Tá.
Aí eles chegam de ônibus, posiciona, troca a roupa. Quando eles vão aquecer, nós entramos antes.
Tá. A gente já tô. Mas no aquecimento, vocês que jogam a bola pra
joga
eles?
Joga a bola. Inclusive, esse 7-1 foi o jogo que eu mais repus bola, sinceramente. Antes deles jogarem mesmo, que eu chutando o gol, aquecendo, eu tava atrás do gol do Neuer. Então, eu lembro que o Thomas Müller errou uns 4 chutes. Falei, hoje não é...
Ah, não é você tava mandando cara, bola pros jogadores da Alemanha. Da
Alemanha.
Tava no aquecimento.
O Brasil tava do outro lado.
O Neuer era aqui e isso. Você passando a bola pros alemães. E aí você viu que os caras tava ruim.
Tava errando todas. Falei, hoje é jogo nosso, né?
Jura mesmo, cara?
Juro. E eles estavam guardando pro jogo, né? Primeira bola.
E o Brasil acertando tudo.
Brasil.
Caralho, que louco isso. Que legal. E aí você passou a bola, tal, não sei o quê. Aí começa o jogo.
Aí eles descem, aí nós descemos depois.
Tá.
Vai lá, toma água, alguma coisa e sobe.
Como é que fica você? Porque eu sempre quis saber, adrenalina do gandula. Como é que é?
No jogo do Brasil fica nervoso, né? A gente fica ansioso. Principalmente era mais novo. E na hora do hino ali, cara, é emoção pura. Você
tá.
Sentir...
Aí você entrou no campo, aí começa o jogo, bababá, você fica observando.
Se você pegar nos 10 primeiros minutos, que foi pouco, o Brasil tava bem no jogo.
Sim.
Então, tipo assim, teve essa bola do Marcelo, teve a outra dividida, que querendo ou não, mostra que os caras estão ligados no jogo, né?
Uhum.
Brasil tomou 1-0, passou 2-3, assustou, já tava assim. Do terceiro pro quinto, foi muito rápido.
Aí eu tenho a história. Eu tava nessa semifinal, Brasil e Alemanha, eu fui cobrir com o CQC. Eu não fui cobrir, eu tive uma das maiores sortes da minha vida. O CQC, você lembra do CQC?
Lembro.
O CQC, ele tinha 3 repórteres pra fazer a Copa. Foi um credenciamento que foi feito. Foi Andreoli como repórter principal e Ronald Rios como secundário. Eu tava fazendo política nessa época. Só que o diretor do programa falou assim... Eu vou te dar uma terceira credência, tipo goleiro reserva.
Uhum.
Vou te dar. Vai que um menino passar mal e o caralho, você vai lá. Só que quando eu olhei, já tava a Copa começando, eu falei, peraí, eu tenho uma credencial, eu posso fazer o que eu quiser com essa credencial. Eu tava no meio de Brasília fazendo cobertura de Copa, de política, alguma coisa, eu falei, mas eu posso fazer o que eu quiser. A credencial é a melhor coisa que você tem, porque você pode entrar onde você quiser, você faz tudo e tal. E aí era muito triste, porque o Andreoli tava de terno e gravata, o Ronald suando, e eu tava tipo avulso. Vou ver Argélia e Equador, foda-se.
Mas você ficou aonde? Você fica dentro da arquibancada ou dentro do...
Você fica onde você quiser, menos no gramado.
Ah, tá.
Você pode ficar onde você quiser. Você pode ficar na parte VIP, você pode ficar na... Esqueci onde é que chama, quando o cara sai do...
Espaço lá pra imprensa.
Espaço pra imprensa. Você pode ficar onde você quiser, menos ali no gramado, que é onde eles ficam. Então, a semifinal, eu comecei assim, acho que foi a partir das oitavas de final, eu comecei em todo jogo. Eu vi a Argentina e Holanda aqui no Itaquerão, eu fui pra quartas de final ver Brasil e Colômbia. Eu fui fazer tudo. Foi uma época incrível da minha vida. Chegou na semifinal, tava eu, Andreoli, e eu acho que o Tomer não tava, era eu, Andreoli e o Atra, que era o produtor. E a gente chegou assim, Andreoli fazendo matéria de bigode, aquelas coisas, CQC e tal. Cara, eu sentei, e aí o Brasil tomou um gol. Foi um gol de escanteio, né?
Foi.
E eu olhei e falei, caralho, mano, mas beleza, confiança, né? Porque o Brasil tava jogando bem, falei, confiança, bora, porra! Aí passou 5 minutos, esse bora, porra, já foi o segundo gol. Eu fiquei puto, falei, mano, não é possível. Tá 2-0. Aí eu fui tomar uma cerveja. Eu falei, vou comprar uma cerveja. Né? Aí eu saí e tinha uma fila, porque a galera teve a mesma ideia aqui. Eu falei, tá puto também. Foi embora. Eu juro por Deus. Eu comprei a cerveja. Quando eu voltei, tava 5-0. E aí eu comecei a achar que eu falei, mano, acho que deu alguma merda no placar. Eu falei, não é possível. Não. 5-0 não. Tava 4-0. Aí teve um quinto gol. Eu falei, mano... Será que é replay? Eu tava muito louco. Eu falei, mano, não sei o que tá acontecendo. E eu fiquei batendo papo assim com a galera, tentando entender o que tava acontecendo, né? Eu falei, e aí a minha decepção foi, eu fui pra ver uma semifinal de Copa do Mundo. Se fosse 2-0 a Alemanha, tava de boa, é uma semifinal. Agora 7-1, mano, no primeiro tempo, ele deve ter convivido com isso. Acabou a semifinal.
Acabou. Uhum.
Como é que foi o intervalo pra você?
Nós descemos e a seleção tinha, tipo assim, descer gato pingado.
Ah, você chegou a ver os jogadores descendo?
Chegamos, nós descemos antes. Não, eles desceram, aí tinha um túnel pelo lado, onde passa, fica a ambulância, nós tivemos que passar por ali. E deu para ver alguns entrando gato pingado já, cabisbaixo, tudo. Mas o que eu fico mais assim, como que os caras, por exemplo, tomaram 2 gols para o jogo?
Ah, sim. Você viu eles parando?
Não, o Brasil tinha que ter parado. Para o jogo, esfria os caras, entendeu?
Sim.
Só que os caras, eu não sei, eu acho que o Brasil foi muito mal preparado psicologicamente nessa Copa.
Não, tudo bem, mas aí é a análise do Casagrande. Aí é outra coisa.
Não, que eu falo tipo assim, por quê? Os caras jogam
a culpa é tua, irmão, você que tinha o poder, você que devia ter entrado, caralho. Você tem noção que você poderia ter acabado? Mano, posso falar, você
joga
é o único
bola
cara
no meio.
Que seria o cara capaz... Eu vou te jogar uma parada que você vai dormir todo dia mal agora, Leandro. Eu quero fuder a tua mente. Você tá falando, não, os caras deviam ter parado. Os caras não estavam com psicológico pra isso. Você devia ter botado a rola pra fora e entrado no campo. Se você fizesse isso...
Parava o jogo.
Porra, para o jogo! Porque você não chegou a pensar em algum momento
não,
assim?
Não, pensei não. Sinceramente. Também, menino novo, né? Com medo de tudo.
Cara, tinha alguma orientação? Ó, joga a bola mais rápido, ela repõe mais rápido, repõe mais devagar por conta do placar ou não,
não
teve nenhuma orientação disso?
Sempre foi na mesma...
E os outros jogos? Você teve alguma história? de encontrar jogador, falar alguma coisa, bater boca, nada?
Não, só nesse.
Só nesse foi ocasião diferente que aconteceu.
Especial.
Você se sente de alguma maneira azarado, alguma parada do tipo? Isso mexeu com você de alguma maneira?
Mexeu muito, você tá doido. Depois disso, lá na minha cidade, minha família, meus amigos, né? Todo mundo fala que o Brasil perdeu de 6 por minha conta. Igual o meu time que eu torço. Toda vez que eu vou no jogo, perde.
Você não vai nenhum jogo Atlético no Catar.
Puta, é Atlético Mineiro, coitado. Quer dizer, quando você vai no jogo, perde.
A maioria, às vezes, antes era. Igual, o Galo tinha perdido um jogo só no Horto, na época que tava bem. Eu fui no jogo, o Galo
perdeu. Peraí, cara. A gente tá descobrindo uma parada muito foda aqui agora. Achei que ia ser um papo de boa, mas a gente tá descobrindo uma coisa muito pesada. Peraí. Você é atleticano. Quando você vai no jogo do Atlético, o Atlético perde.
A maioria das vezes, sim.
Tá bom. O jogo que você foi da Copa foi qual? Espanha aí? Você falou que você foi Bélgica e Costa Rica.
Bélgica e Argélia.
Bélgica e Argélia. Quanto foi o jogo?
2-1 pra Bélgica.
Tá. E o outro jogo?
Costa Rica e Inglaterra, 0-0.
Porra, 0-0 Inglaterra e Costa Rica. Tá.
Era um jogo que não tava valendo nada, né? A Costa Rica já tinha passado e a Inglaterra tava fora.
Tá, o Brasil e a Alemanha...
7-1.
Tá. Tu não sente meio assim... uma energia meio merda. Talvez seja esse último episódio nosso, inclusive.
Ah, não sei, cara. Porque na época, né, a gente não vê se era azarado ou não.
Quantos anos você tinha?
14.
14
anos. 14
anos. 14 anos, cara. Você ganhou dinheiro pra fazer isso?
Não.
É totalmente pra ficar com um trauma na tua cabeça pra sempre.
Foi mesmo. Trauma. Dinheiro não paga esse trauma, não.
Caralho, cara. E como é que foi essa volta pra tua casa depois de tudo isso, assim? Tipo... porque não teve chance de você fazer um outro jogo, alguma merda do tipo?
Não, não teve. Eu lembro que quando nós saímos do estádio, a coisa que vai me marcar muito é que o exército tava na rua, cara. Com medo, né? Não Nossa. Sei se eles direcionaram. Sei lá, o povo brasileiro sair revoltado do estádio, quebrando tudo. Ah. Quando eu cheguei em casa, meus pais tinham feito pipoca, que tem todo esse tá falando, e meu pai tinha uma câmera pequenininha. Aí toda vez que o Brasil tava atacando, ou o Brasil ou a Alemanha, tava filmando.
Pra te mostrar.
É. E nesse meio tempo todo, ele teve mais chance de gol, ele filmou mais os gols do que eu mesmo.
Peraí, quer dizer... mano, eu tô preocupado agora. Você foi o cara... você ficou atrás do gol da Alemanha, do gol do Brasil.
Não, o gol do sexto e o sétimo gol da Alemanha. Ah, o Brasil foi do outro lado,
então,
né?
Tem um cara que teve mais azar do que você.
Teve.
Que é um cara que viu 5 gols da Alemanha...
e o gol do Brasil. De honra.
Caralho, que foda. E esses caras têm alguma história, assim, do tipo... o que que acontecia ali, o que que ele ouviu?
A galera, tipo... eu tenho contato com muito poucos gandulas lá, sabe?
Uhum.
E esses dois, um tá em Portugal... e o outro... eu nunca mais tive contato com ele.
Parece os ex-detentos, né? Parece que ele tá falando de ex-detentos. A gente nunca mais viu o cara. Assim. A galera te culpa pelo 7-1? Tem
culpa, muita gente culpa. Com certeza. Que lá eles me chamam de Ferrugem. A Ferrugem tava lá no jogo, o Brasil perdeu de 7. Se não vai, o Brasil ganhava de 1-0. Que é esse papo,
mano.
Entendeu?
Mas... e o que que você conta pras pessoas? Você mente pras pessoas?
Não, tudo que eu falo, que eu conto pra eles.
Caralho.
Mentiu que o Brasil tomou de 7. Eu vou falar o quê?
Caralho, cara.
Tinha um hotel dos gandulas, assim, tinha hotel, a delegação, boa. Ficava todo mundo junto, no tinha. Hotel.
Um dia antes do jogo, nós íamos lá pra Nova Lima, na época, ficávamos lá. Aí descíamos pro clube lá da UFMG, que é do lado lá do estádio. Tinha jogos, a gente ficava lá e tudo. Uma coisa interessante, aqueles gandulinhas, o povo que entra com a bandeira... Nós íamos pra lá, por exemplo, o jogo era 4 horas. Nós íamos pro estádio simulando como se nós fôssemos os caras jogadores.
Ah, tá.
Pra treinar eles, entendeu? Aí cantava o hino, era a maior maneira.
Ah, você fazia a simulação de jogador?
Isso era o maior top. E
com a roupa do Brasil ou com a roupa do Gandula?
Não, com a roupa já de jogo nosso, Gandula.
E você canta o hino, essas paradas todas?
Cantava o hino e tudo. Aí ficava aquelas bobajadas batendo. Ele é jogador, né?
Você sabia cantar o hino? Os gandulas têm que aprender a cantar o hino?
Tem. Do Brasil, tem.
Tá. E os outros gandulas da Alemanha, eles eram melhores do que vocês? Por isso que foi 7-1?
Por isso foi.
Caralho, velho, mas vou falar pra você. Você
porque tem foi um time, aí eles pegaram os craques de um lado e os perebas do outro, né? Por isso.
Entendi. Caralho, cara, eu particularmente eu tenho uma visão muito estranha sobre 7x1, cara. Porque, não sei, cara, me dá a impressão que... Não precisava de tanto. Você não concorda?
É que aí ficou memorável, né?
É foda. É.
Em casa, 7x1 foi...
Não, porque marcante. A pergunta que eu ia fazer é... Se você tá lá na Copa, você é da Alemanha, você fala, mano, eu quero entrar pros anais da história. Eu fui o cara que fiz... Participei do 7x1. Fosse 3x0, não é uma parada tão forte.
O que seria pior? Ganhar esse jogo, né? Perder de 7x1 na semifinal ou perder de 1x0 pra Argentina na final?
Eu acho que 7x1 é muito pior.
Eu preferia perder pro Chile.
Hã?
Pro Chile, que o Brasil empatou lá e nos pênaltis.
Ah, sim!
Nas oitavas.
Nas oitavas. Uhum. Seria melhor perder nas oitavas. Não, mas sim. Aí seria muito
ou
pior.
Colômbia.
Não, muito pior. Muito pior porque o Brasil tá na Copa, era a sede do Brasil. Então, pô.
Sai nas oitavas.
Sai nas oitavas, o tiozinho que tá fazendo o dogão vai ficar puto. Mas, assim, eu preferia perder pra Argentina de 1x0 do que perder pro. Cara, porque o 7x1, cara, é uma parada que até hoje os caras usam.
Mas os alemães, a gente quase não enxerga. Os caras são. Imagina os argentinos zoando a gente porque foram campeões do
Foda-se,
Brasil.
Foda-se, mas ganhou. Ele ia falar tricampeão e falou, mano, tinha hexa.
Eu prefiro perder de 10x0 da Alemanha. Perde,
nem fudeu, você prefere?
Do que perder de 1x0 pra Argentina na final.
Nem fudeu.
Mas eu falo, a gente dentro do campo, nós notamos que eles tiraram o pé, viu? No segundo tempo ali, depois do sétimo gol, eles...
Pô, depois do sétimo gol, os caras tiraram o pé? Tiraram. O cara tirou o pé no primeiro gol.
Tirou. Porque senão ia ser 10, 12. Toda bola que fosse lá era gol. Era como se fosse um time profissional jogar contra um time...
Quem você achou, na sua opinião, agora avancei, a opinião do Gandula é muito bom.
Uhum.
Opinião do Gandula, quem foi o pior em campo?
Nossa, cara. Muita gente falhou feio ali, né?
Mas o que você achou ruim, assim, que você falou, mas
cara... Eu acho, tipo assim, Davi Luiz, pela proporção que eu tava no momento, né, o back mais caro do mundo na época, que era Thiago Silva, e ele, Thiago Silva, tava suspenso. E o Dante treinava com os caras, pô.
Pode...
Entendeu? Davi Luiz era xerifão, ele tinha que ter chamado o jogo pra ele, tipo assim, xingado os caras, posicionado. Se a ordem não vem de fora, vem de dentro, entendeu?
Uhum, uhum.
E ele, por ele ser... O zagueiro mais caro na época, eu achei que também foi um certo vacilo.
É, foi o Davi Luiz, né?
E, assim, né?
Bom, relaxa, você não vai perder seu emprego na ESPN.
Não, mas eu acho, tipo assim, o único craque dentro de campo depois de Neymar, mas Thiago Silva era ele. Se você olhar na época, você vê o nível que o Brasil tava.
Uma dica aí pra Globo, pras emissoras que vão transmitir a Copa. Você acha que tinha que ter um comentarista dos gandulas? Tem o do árbitro, tem o do goleiro. Você acha que tem um
Eu queria saber, como é que é a visão de um gandula? Qual que é a visão que você tem dentro de campo que você... Você é jogador, você entende de futebol. Qual que é a visão que você tem dentro de campo que uma pessoa não tem, tipo, comentarista? Porque, assim, meu achismo leva a crer que o cara que narra... Ele vê amplitude, mas ele não vê a energia, né? Você tá ali na energia. Você tá vendo o cara correndo, você tá vendo o cara reclamando, assim. O que você tem de noção que você não tinha?
Ah, cara, tipo, futebol é muito complicado. Né? Igual, por exemplo...
Uma caixinha de surpresas, né?
Brasil, ué. Igual, a Alemanha tirou a Argélia nesse ano na prorrogação. Ninguém lembra disso, você entendeu?
Nesse ano de 2018?
Foi nas oitavas.
2014?
14.
É mesmo?
Tirou assim, na prorrogação. Então, vem um jogo Brasil contra a Alemanha e toma de 7, aí você vai lá comparar Brasil contra a Argélia,
uhum.
É complicado.
Tá, mas
tem
você...
camisa e tudo.
Você que joga, você chegou a olhar pros seus colegas e falar assim, mano, se a gente entrasse lá, talvez seria menos pior do que foi. Você acha que você tava no nível dos jogadores que estavam jogando naquele dia?
Ah, eu acho que eu tava acima, né?
Falando sério mesmo, eu tô falando. Você acha que você conseguia... Você falou que os caras não estavam jogando nada.
Não, tava não. Ah, teve uma bola lá que o Fernandinho dominou a bola, o cara roubou e fez o gol. Foi sacanagem. Aquilo ali foi o pior gol pra mim.
Ele se entrasse o América Mineiro contra a Alemanha, tinha sido menos gol?
Tinha
menos.
Sido menos.
Caralho, cara, você foi pra fazer um bagulho, você era, pra, era você criou uma expectativa do caralho e você foi o cara que foi o azarão da porra da Copa.
Azarão.
Que bola. Como é que você acha que vai ser a Copa esse ano?
Eu acho que o Brasil tá mais firme, né, pra ganhar esse
em
ano.
Em 2014, você achou que o Brasil ia ser campeão?
O Brasil foi passando aos trancos e barrancos,
você
né?
Você achou que ia ser campeão?
Não.
Você achou que não ia ser campeão? Não. Você achou que o Brasil ia perder aquela semifinal?
Achei que ia pra final, mas não ia ganhar, não.
Ia ser contra a Argentina.
Ou Holanda, né? Que ia jogar depois, se não me engano.
E agora você acha que o Brasil tem mais chance?
Tem mais chance.
Que bom que você falou isso. que você falasse, não, acho que também vai ser campeão, igual achava no passado. Eu falei, irmão, a sua análise é escrota e a gente não quer mais você aqui com a gente.
Se te chamassem para ser gandula da Copa do Catar, nos Jogos do Brasil, você iria?
Iria.
É lógico que ele iria. Ele, não, precisa, ele, ele precisa tirar essa porra desse negócio. Ah, é igual eu quando fui pro video show. Que eu trabalhei no CQC, faliu. Eu trabalhei no Pânico, faliu. Aí me chamaram pro video show. Aí eu pensei, cara, eu nem gosto do video show, mas eu vou entrar lá porque vai acabar essa piada. Aí eu fui lá 3 meses e fali o video show. Então, assim, piorou a situação. Você tenta consertar a merda, ela piora. Caralho, mano. Bom, alguma pergunta aí, GG? Tem alguma dúvida aí sobre um gandula que viveu o 7-1 do Brasil e Alemanha? Você tem alguma dúvida aí, Richard? Nada? Elcio, mais alguma dúvida?
Não, acho que é isso. Eu acho interessante a visão. A gente nunca vê o depoimento do gandula em nada, né? E eu fiz uma pergunta, ela tem um tom de brincadeira, mas também é sério. Imagina você tá lá vendo o jogo, tá o Galvão, tá o Roberto Wright, lá, sei lá, ainda ele que comenta, falando da arbitragem, que seria legal ter um gandula, falar, oh, esse gandula aí tá fazendo corpo mole. Esse gandula tá... Seria legal...
Isso é uma boa pergunta. Depois que você viveu como gandula, você começou a prestar atenção na ação dos gandulas?
Prestei.
E o que você percebe dos gandulas que você vê aí? Isso é bom.
Principalmente jogos de clube, né? Que geralmente vai torcedor mesmo. Então, tipo assim, a nossa cultura brasileira, se o time tá ganhando, entendeu? Vai segurar mais a bola.
Mas quem são os gandulas, mano? Jogo Atlético, Mineiro e Vasco.
Uma vez eu fui procurar saber depois da Copa, tipo assim, antigamente era pela C1000, a marca de leite. Eu não sei como que fazia, inscrição, aí eles bancavam e ia lá gandulas.
Jura pra você ser gandula é uma coisa de inscrição?
Antigamente era. Aí depois de um pouco tempo pra cá, eu não sei se foi por conta dessa pandemia, eles estavam colocando meninos da base dos clubes, né? É a garotada do ali? Junto. Era.
Olha,
agora, sei. Esse ano eu não sei, porque voltou, né?
Mas tudo geralmente normal, o gandula, ele é o clube que escolhe ele? Tipo assim, o clube mandante é o que escolhe ele para ser gandula?
Então, antigamente, tinha a marca C1000 de leite, patrocinava em Minas. Eu não sei se era pelo Brasil todo, entendeu? Aí eles selecionavam gandulas, ia lá, fazia a inscrição.
Ah, tá. Então é uma coisa mais imparcial. Era. Mas aí será que o jogo Flamengo e Vasco, que tá lá, é o Flamengo que escolhe os gandulas?
Aí eu não posso falar.
Ah, você não sabe.
Sinceramente, eu não...
E você observa, assim, que o futebol brasileiro tem gandula diferente da Copa do Mundo? Você
viu retarda muito, muito jogo, né? Igual teve um jogo São Paulo e não sei quem, que o menino segurou a bola, o cara jogador empurrou gandula. E eles estavam perdendo de 1-0 e o time em cima, entendeu? Todo time grande que joga em casa que tem gandula, tá 1-0, chega 40 minutos, todo mundo some. Aí some a bola.
Você acha que é tipo um pedido dos caras? Assim?
Ah, você pensou em fazer uma coisa dessa, de repente, assim, ó, no jogo? Ó, que nem, por exemplo, esse cara fez.
O cara viralizou.
Ó, o gandula ali, ó. Pá!
Como é que o gandula tá ali?
Você pensou em fazer uma coisa dessa?
No 7-1, se eu fosse fazer isso aí, eu ia entrar toda hora dentro do campo.
Mano, você tá bombando, velho. Você tá bombando.
Toda hora eu ia estar dentro do campo.
É verdade, é verdade. É verdade.
O gandula pode ajudar ou prejudicar o time?
Pode.
Como?
Retardando o jogo.
Não, mas no 7-1 você tem que acelerar, né, mano? Por exemplo, de 3-0. Não, peraí. Né? O cara tem que jogar mais rápido a bola. Que doido, velho.
Se você soubesse que isso ia acontecer, jogaria diferente como um gandula ali? Sou...
Boa!
Você faria uma...
Assim, olha só. Saber, ó. Vou fazer a pergunta de que... O Elcio começou a pergunta boa, eu vou concluir ela. Sabendo, você já sabe, você voltou no tempo.
Isso.
O que você faria... Hoje, de diferente que você fez naquele período?
Reunir a turma e falar pra segurar a bola. Retardar o jogo. Porque é a única chance que nós temos. Invadir o campo, querendo ou não, tem segurança.
Ah, não dá pra invadir o campo?
Não, é muito difícil.
Cara, mesmo sendo gandula?
Sinceramente, é muito difícil.
Você batia papo com segurança? Fica com segurança ali?
Segurança, jornalista. Batia papo com eles durante os jogos. Igual, por exemplo, teve um jogo Inglaterra contra Costa Rica, que o jogo parou, entendeu? Ficou um tempinho parado. E nós estávamos lá trocando ideia com um jornalista de São Paulo, do Rio, que estava lá cobrindo.
Ah, não dá para sair correndo assim e entrar? Dá, mas assim, o segurança vai atrás de você.
É muito foda.
E era menor de idade, eu não ia ser preso.
Não, mas olha só, eu fico pensando, é inteligente isso daqui que a gente está falando. Porque assim, olha que doido, né? É uma responsabilidade, todo mundo fala assim, é o gandula. Mas ao mesmo tempo é um cara, se ele quiser, ele destrói uma Copa do Mundo, velho.
Teve aquele russo, né, que invadiu Vitória, sabe aquele cara que invadiu um campo? Foi na Copa até da Rússia, não teve?
Uma mulher nua entra, tem uma galera que entra. Essa galera que entra, as meninas que entra pelada, beijoqueiro, essas coisas, como é que eles entram nesse campo?
Eu creio que na placa lateral, de escanteio, ela fica aberta. Eles devem conseguir furar aquele bloqueio, porque se você olhar pelo segurança que fica em volta da torcida, são muito poucos. Pô, se entrar 10, e aí, como é que eles fazem uma vez? Se entrar 20? Uma coisa assim. Igual teve esse ano.
Como é que a mulher entra e pelada? Mas que o beijoqueiro, é um puta gordo o beijoqueiro. O beijoqueiro nunca é sarado, que consegue correr pra caralho. É um puta gordinho. Ele vai lá e consegue entrar.
E hoje em dia...
É o GG.
As câmeras são orientadas a não mostrar, né?
Não pode mostrar pra não incentivar.
Isso, é.
Sabia disso?
Sabia.
É.
Eu, na verdade, eu vi foi na última Copa.
Você não pode.
O cara invade o campo lá
pode. E... Não se vira herói.
Outra coisa.
É, foi o russo lá, esse cara que eu tô falando.
Sim. Caralho, beleza, meu velho. Acho que a gente tem aqui um bom material... Né, de bastidores da Copa. Aliás, a Copa está aí no Catar e a gente quer pegar o máximo de informações que ninguém pega, porque entrevistar o cara para falar do 4-4-2 está cheio de gente. Agora o gandula do 7-1 só no achismos. Meu velho, obrigado. Eu preciso agradecer você e que você suma da frente do meu time. Que você nunca vá conferir um jogo do Botafogo. Aliás, você devia estar nesse Botafogo Atlético último, que a gente ganhou de 2-0 em cima de vocês.
Não, não foi. Mas eu vi o jogo.
Tá certo, gente. Tá aqui na descrição do vídeo. Se você quiser ver os lances aí da Copa do Mundo que tá o Leandro, segue pra vocês aí. Valeu.
Cortou?
Boa.